Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: cooperação para atrair novos investimentos e abrir mercados.
Além de promover a saúde e combater o terrorismo e a corrupção.
Alguns dos temas do documento assinado pelos chefes de Estado do BRICS durante a reunião do grupo em Brasília, Luciana Colares, de Holanda.
A declaração de Brasília conta com 73 tópicos que falam sobre política internacional, agricultura, meio ambiente, entre outros temas.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que política externa brasileira tem como foco beneficiar o país.
E destaca as avanços que têm melhorado a vida dos brasileiros.
Ajudar a ampliar o bem-estar de nossos cidadãos. De mais e melhores empregos, de mais renda, de um melhor sistema de saúde pública. Tudo mais que faça a diferença para o melhor do cotidiano de todos.
E a empresários dos 5 países dos BRICS fala das ações para o crescimento da economia e reduzir o peso do Estado.
Seguirei pessoalmente empenhado em reerguer nossa economia, levando adiante reformas de que o país precisa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vem aí mais um feriadão.
E a Polícia Rodoviária Federal já começou a fiscalizar as principais estradas do país. Priscila Mazenotti.
Equipes estão fiscalizando as rodovias com mais incidência de acidentes e crimes, combatendo também a mistura de álcool e volante.
E hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Trabalhar para abrir mercados e atrair novos investimentos, combater o terrorismo e a corrupção.
Alguns dos temas debatidos pelos chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul durante a cúpula do BRICS aqui em Brasília.
A repórter Gabriela Noronha traz mais informações ao vivo agora para a gente. Boa noite, Gabriela. Como foi a agenda dos líderes do BRICS nesta quinta-feira?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Hoje o dia foi movimentado aqui em Brasília. Pela manhã, os 5 líderes se reuniram no Itamaraty para a cúpula do BRICS. Ao fim do encontro, os países emitiram uma carta conjunta chamada Declaração de Brasília. A repórter Luciana Colares de Holanda preparou uma matéria sobre isso para a gente. Vamos ouvir.
Os 5 países membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, assinaram nesta quinta-feira uma declaração que reúne as principais conclusões do encontro. A Declaração de Brasília conta com 73 tópicos que falam sobre política internacional, comércio exterior, saúde, agricultura, tecnologia, meio ambiente, entre outros temas. O documento destaca os esforços do Conselho Empresarial do BRICS para promover o comércio e o investimento entre seus membros. Durante o discurso do presidente Jair Bolsonaro, na sessão plenária da cúpula, ele destacou os avanços nessa área.
No comércio internacional, adotamos uma perspectiva realista e pragmática. Celebramos um memorando de entendimento entre nossas agências de promoção do comércio e dos investimentos, que auxiliará a cada um de nossos países a aprender com as melhores práticas dos demais membros do BRICS.
O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, defendeu maior cooperação nas relações comerciais entre os países do bloco. A Declaração de Brasília ressalta a atuação do BRICS para impulsionar o crescimento global na última década, com vistas a um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo. Nesse sentido, Bolsonaro também destacou a atuação do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que contribuiu para a geração de empregos, renda e infraestrutura sustentável. E disse que espera que o novo escritório do banco em São Paulo amplie os negócios no país. Conforme destacado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, os líderes reafirmaram a necessidade de fortalecer o sistema multilateral baseado em regras claras, aumentando sua participação em blocos econômicos e organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional. E apesar de estar com os olhos postos no mundo, Bolsonaro disse que prioriza o Brasil na política externa e destacou avanços que beneficiam a vida dos cidadãos.
A política externa de meu governo tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil, para estar em sintonia com as necessidades de nossa sociedade. Reconhece como parte de suas obrigações ajudar a ampliar o bem-estar de nossos cidadãos, sob forma de avanços em ciência, tecnologia e inovação, de mais e melhores empregos, de mais renda, de um melhor sistema de saúde pública, tudo mais que faça a diferença para o melhor do cotidiano de todos.
Na área da saúde, o presidente destacou a criação de um programa de pesquisa para o combate à tuberculose e da rede de bancos de leite humano entre os países do BRICS. Os líderes também reforçaram compromisso com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. Outro ponto reforçado pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o líder chinês, Xi Jinping, foi a preocupação com a segurança internacional e o combate expresso ao terrorismo em todas as suas formas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os líderes do Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul também participaram em seguida de um diálogo com os empresários e o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Os empresários entregaram aos chefes de Estado um documento com ações para facilitar o comércio entre os países. Quem acompanhou foi a repórter Márcia Fernandes.
Em uma das últimas agendas da cúpula neste ano, os representantes do Conselho Empresarial do BRICS de cada país entregaram para os chefes de Estado e de governo uma lista de 23 recomendações. São indicações para facilitar o comércio entre os países e ampliar financiamentos para áreas consideradas prioritárias, como infraestrutura, energia, pequenas e microempresas. Uma das sugestões é um reconhecimento mútuo de operadores econômicos autorizados. Com esse reconhecimento, o processo de exportação entre os países pode ser reduzido de 4 horas para uma. O chefe da seção brasileira do Conselho Empresarial do BRICS, Jackson Schneider, destacou que o relatório entregue propõe respostas práticas para a melhoria dos negócios.
O Conselho Empresarial entende que o BRICS pode desempenhar um papel ainda maior na promoção do crescimento, criando empregos e assegurando o desenvolvimento sustentável de nossos países.
O presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, KV Kamá, apontou como o banco vem desenvolvendo e ganhando crédito nas agências internacionais e destacou que o grande objetivo do banco é ajudar no desenvolvimento sustentável e buscar tecnologia e conhecimento para os países. Os chefes de Estado e de governo reconheceram as conquistas do banco, criado em 2014 com US$ 50 bilhões para investir em projetos de infraestrutura dos países membros. O presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, apontou que o banco deve crescer para ajudar também outros países. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou que o banco é fundamental para fortalecer o interesse dos países do BRICS. Xi Jinping, presidente da China, assim como os outros líderes, defendeu que o Banco dos BRICS deve se manter fiel à ideia de desenvolvimento econômico e social justo. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que o Brasil vai indicar o nome do novo diretor do banco, que deve ocupar o cargo no ano que vem. Ele disse também que o Brasil, como país sede dessa edição do BRICS, buscou atingir objetivos concretos e destacou o trabalho do Brasil para melhorar a economia, inclusive com ações para facilitar o trabalho dos empresários.
Asseguro aos integrantes do CBRICS, em particular aos empresários brasileiros, que seguirei pessoalmente empenhado em reerguer nossa economia, levando adiante reformas de que o país precisa.
Neste ano, foi inaugurado em São Paulo, o primeiro escritório do Banco do BRICS nas Américas. A sede do banco fica em Joanesburgo, na África do Sul. A próxima cúpula do BRICS será no ano que vem, na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Reportagem Márcia Fernandes.
E agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro participou de duas reuniões bilaterais. A primeira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e depois com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que terminou agora há pouco. Com o fim da 11ª cúpula do BRICS, o Brasil entregou hoje a presidência rotativa do grupo à Rússia. Alessandra Nazi.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo para a Voz do Brasil.
Policiamento reforçado nas rodovias federais durante o feriadão.
Os agentes da Polícia Rodoviária Federal vão monitorar o tráfego de olho nas principais causas de acidentes.
Entre elas, ultrapassagens proibidas e uso de bebidas alcoólicas.
A Operação Proclamação da República, que aumenta o policiamento nas rodovias federais de todo o país, já começou. A iniciativa vai até a meia-noite do domingo, dia 17 de novembro. Com previsão de chuva, o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária do Distrito Federal, André Alves, destaca algumas dicas de segurança para os condutores.
Reduzir a velocidade, não é a mesma velocidade com pista seca. Se pegar uma chuva forte, muito forte, também os motoristas têm o costume de ligar o pisca-alerta. Então, na realidade, não precisa ligar o pisca-alerta, porque quando liga o pisca-alerta, isso aí transmite a sensação aos outros usuários que há algum problema, algum perigo na pista.
O inspetor André Alves recomenda ainda manter sempre os faróis acesos para dar visibilidade e nunca ultrapassar em locais proibidos. Equipes estão fiscalizando as rodovias com mais incidência de acidentes e crimes, combatendo também a mistura de álcool e volante. O inspetor Aristides Júnior, da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, pede que os motoristas mantenham 100% da atenção voltada para a via.
Já é normal, durante as abordagens, solicitar, independente de apresentar algum vestígio, de ter ingerido bebida alcoólica ou não, mas solicitar que a pessoa faça o teste do etilômetro. A pessoa recusar também fazer o teste de etilômetro também configura uma infração de trânsito.
Para evitar engarrafamentos, veículos de carga têm tráfego com horários restritos em pistas simples. Nesta quinta-feira, o acesso vai estar liberado após as 10 horas da noite. Amanhã, sexta-feira, os veículos que precisam de autorização especial de trânsito, como os caminhões cegonha, não vão poder circular entre as 6 da manhã e o meio-dia. E no domingo, a restrição será das 4 da tarde às 10 da noite. Reportagem Priscila Mazenotti.
Estudantes com mais tempo na escola para fazer cursos, oficinas e praticar esportes.
Vamos falar daqui a pouco do ensino médio em tempo integral.
Escolas de 18 estados receberam mais de 100 milhões de reais para manter o sistema funcionando.
A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União já conseguiram recuperar mais de 13 bilhões de reais em acordos de leniência com empresas investigadas por corrupção pela Operação Lava Jato.
Esse valor já inclui o acordo anunciado hoje com o grupo OAS, que vai ressarcir os cofres públicos em 1 bilhão e 900 milhões de reais.
Esses acordos são uma espécie de delação premiada, só que para empresas.
Ou seja, uma empresa que praticou crime contra a administração pública colabora com a justiça em troca de benefícios, como a redução de penas e isenção de multas.
Pelo acordo de leniência fechado com a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União, o grupo OAS vai pagar um total de 1 bilhão e 920 milhões de reais até dezembro de 2047. O montante corresponde à restituição de valores pagos a título de propinas, enriquecimento ilícito obtido em razão de contratos fraudulentos e multas previstas na Lei de Anticorrupção e na Lei de Improbidade Administrativa. De acordo com a Advocacia Geral da União, outros acordos de leniência estão sendo negociados. A meta da Advocacia Geral da União é chegar a 25 bilhões de reais até o final de 2020, como explica o ministro ministro da Advocacia Geral da União, André Luiz Almeida.
Logicamente, não depende só de nós, depende das empresas, de aceitarem os parâmetros que nós estamos apresentando e do nível de colaboração também, mas é o que nós temos estabelecido como meta.
Nesse acordo, a empresa se compromete a cessar a prática de irregularidades e reparar os danos, coopera com as investigações e fornece informações que comprove os atos ilícitos. Em troca, tem alguns benefícios, como a redução das multas, e mantém a possibilidade de fazer empréstimos e fechar contratos com a administração pública. Reportagem Cleide Lopes.
Brasileiros que chegarem de uma viagem ao exterior por estradas ou rios a partir de janeiro do ano que vem vão ter uma cota maior para compras.
O Ministério da Economia subiu o limite de gastos de 300 para 500 dólares.
Em outubro, o governo já havia alterado o valor de isenção para compras nos chamados free shops em aeroportos.
O novo limite para comprar produtos sem encargos e tributos nesses locais vai subir de 500 para 1.000 dólares também a partir de 1º de janeiro do ano que vem.
Educação no ar.
Para garantir que estudantes que moram em áreas rurais e regiões mais afastadas do estado de Goiás cheguem até a escola, o Ministério da Educação entregou na última semana mais de 200 novos ônibus.
Um investimento de 43 milhões de reais do programa Caminho da Escola.
15 mil alunos vão ser beneficiados, entre eles a Fernanda Ferreira.
Vamos conhecer um pouco a história dela.
Divina Mendes Ferreira vive com a família em Rio Verde, Goiás. O cotidiano é marcado pela rotina da filha Fernanda, de 6 anos, que ingressou no ensino fundamental tem pouco tempo e é o xodó da casa.
No início, que ela começou a estudar, eu sentia muita falta, porque ela nunca saiu de perto de mim. É o tempo todo, né? Nós duas juntas aqui. Quando é 10h30, começa a rotina de arrumar para ir para a escola.
Fernanda está entre os 15 mil alunos da rede pública de educação básica beneficiados pela entrega de novos ônibus para o transporte escolar. A maioria vive em áreas de difícil acesso, incluindo zonas rurais de Goiás.
Importante a gente estudar, ler, escrever e melhorar para o futuro.
São 214 novos ônibus entregues pelo governo federal e o Ministério da Educação para 133 municípios goianos. Para o ministro da Educação, Abraão Weitraub, é o retorno para a sociedade do que é pago em impostos.
Mas todos esses ônibus saíram do bolso de quem paga imposto.
Com investimento de 43 milhões, 300 mil reais, a iniciativa faz parte do Caminho da Escola. Para o diretor de colégio, Rodrigo Fonseca, a aprendizagem começa quando as crianças deixam suas casas e seguem até a sala de aula.
Vindo de forma mais confortável, adequada, chegando à escola já com o propósito de estudar. Porque mesmo tendo transporte, há algum tempo atrás, muitos andavam 3, 4 quilômetros até chegar no ponto onde tinha essa linha. Hoje, como aumentou o número de ônibus, os alunos andam menos, já são mais próximos de suas residências e assim vem de uma forma mais apropriada para a escola.
Toda a frota é acessível e poderá atender alunos com deficiência física ou algum tipo de mobilidade reduzida. Reportagem Marina Falti.
E mais de 1.000 escolas públicas já têm um ensino médio em tempo integral no Brasil.
Nesse modelo, os alunos passam mais tempo na escola e têm cursos, oficinas, ensino técnico e esportes.
E para manter esse sistema funcionando, o Ministério da Educação liberou essa semana 118 milhões de reais.
No Centro de Ensino Médio Integrado do Gama, o CEMI, no Distrito Federal, os alunos estudam 10 horas por dia. As atividades começam às 7h30 da manhã e só terminam às 5h30 da tarde. Além das matérias básicas, eles têm ensino técnico e atividades complementares. E para aguentar essa maratona de estudos, são servidas 4 refeições por dia. Segundo o vice-diretor da escola, Sebastião Portela, o ensino em tempo integral oferece mais oportunidades ao aluno.
É uma escola, por ser integral, o aluno tem mais tempo para desenvolver projetos, né? Tem as oficinas, né? Onde os alunos, no intervalo ali, depois do almoço, pode estar fazendo oficina de robótica, de pilates, capoeira, libras.
Foi essa estrutura que fez a brasiliense Isabela Ferreira procurar o SEMI. Ela estudava em uma escola particular e está há 2 anos no ensino integral. Hoje conta que desenvolve até projetos de empreendedorismo na escola.
Um aplicativo para auxiliar os empreendedores, né, na questão da criação do plano de negócios.
Já são 1.027 escolas com ensino médio integral em todo o Brasil. E para manter esses locais funcionando, o Ministério da Educação anunciou esta semana o repasse de R$118 milhões. É a segunda parcela de liberações para 2019. Os recursos podem ser usados para obras, aquisição de equipamentos e despesas como luz e água. 18 estados vão ser beneficiados. Segundo o secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Macedo, a ideia é garantir que essas escolas continuem desenvolvendo o ensino em tempo integral, já que vem mostrando bons resultados.
Esse recurso é o objetivo o quê? Manter essas escolas e os seus alunos que ali frequentam as suas dependências no ensino médio em tempo integral, justamente que é um programa que tem comprovadamente dando certo ao longo do tempo. Faz com que nós consigamos reduzir a repetência, reduzir a evasão e tornar a escola um ambiente mais agradável e significativo para o aluno.
E em 2020, o Ministério da Educação vai ampliar em quase 50% o número de escolas que têm o ensino médio em tempo integral. Com um orçamento de R$80 milhões, o sistema será implementado em mais 500 escolas. Reportagem Gabriela Noronha.
Os serviços de assistência social de estados e municípios vão receber mais de R$700 milhões do Ministério da Cidadania.
O repasse vai ser feito até o fim de novembro, com prioridade para municípios que estejam com menor saldo em conta para atender o setor.
O anúncio foi feito durante reunião com secretários estaduais e municipais em Brasília. R$200 milhões caem nas contas de municípios já na próxima semana. Além disso, o descontingenciamento feito pelo Ministério da Economia, após leilão de pré-sal, garante cerca de R$500 milhões para o pagamento de serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Durante a reunião, também foi informado que tramita um projeto de lei no Congresso Nacional que garantiria R$750 milhões à área ainda em 2019. Para o secretário especial do Desenvolvimento Social, Lelo Coimbra, os repasses demonstram o empenho do Ministério em regularizar a situação com estados e municípios, onde, afinal, ocorre o atendimento direto aos mais vulneráveis.
O governo federal, comprometido com as ações da assistência social, descontingenciou todo integralmente os recursos que faltavam serem liberados.
A secretária nacional de Assistência Social, Mariana Neres, reforçou o empenho da pasta para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS.
O sistema permanece de pé e que nós estamos aqui para fortalecer as ações da assistência social no Brasil.
A notícia foi considerada um alívio pela secretária estadual de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucá, também disposta a atuar em conjunto com o governo federal.
Isso nos dá um alívio para realmente a gente poder efetivar o que é o nosso trabalho, que é trabalhar todas as tipificações nos territórios, nos municípios.
Além do anúncio de mais verba para esse ano, durante o encontro também foram discutidos incrementos de novos valores para o orçamento de 2020. Reportagem André Luiz Gomes.
Começou hoje o pagamento de mais uma fase do abono salarial do PIS/PASEP.
Podem sacar o PIS nas agências da Caixa os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro. E podem sacar o PASEP nas agências do Banco do Brasil os funcionários públicos com final 4 na inscrição.
O abono é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2018, com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
Para ter mais informações sobre o PIS, você pode ligar para o 0800-726-0207 da Caixa ou acessar www.caixa.gov.br/PIS.
E para saber mais sobre o PASEP, basta ligar para o 0800-729-0001 no Banco do Brasil.
Instituições de ensino superior privadas têm até o dia 25 deste mês para aderir ao ProUni, o programa Universidade para Todos, relativo ao primeiro semestre de 2020.
Já as universidades que nunca participaram do programa têm até hoje para fazer a solicitação. Outras informações na página do programa, na internet, em prouniportal.mec.gov.br. Mais uma vez, é prouniportal.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Lembrando que amanhã feriado não tem a Voz do Brasil. A gente volta na segunda-feira. Uma boa noite.
Boa noite para você e um bom feriado. Até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a norma do Pará que previa redução de salário de servidor que responde a processo penal.
Professor de matemática acusado de abuso sexual é afastado de escola no Rio Grande do Sul.
Justiça determina que instituição geriátrica com fins comerciais deve pagar IPTU.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF invalida a norma do Pará que previa redução de salário de servidor que responde a processo penal.
De acordo com a jurisprudência do Supremo, a norma é incompatível com a Constituição Federal. Lívia Azevedo.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, declarou a inconstitucionalidade de norma do Pará que prevê o desconto de vencimentos de servidores públicos que se encontram efetivamente afastados das funções em virtude de processos criminais não transitados em julgado. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que os princípios constitucionais da presunção da inocência, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos vedam a existência de qualquer dispositivo legal estadual que proponha a redução de vencimentos ou de remuneração na ausência de decisão condenatória transitada em julgado.
Professor de matemática é afastado de escola no Rio Grande do Sul.
O homem é acusado de assédio sexual a alunos adolescentes. Fábio Ruas.
Após denúncias de alunos, a polícia constatou fatos graves. As ações do acusado também foram aplicadas por meio de perfil falso no Facebook em nome de uma mulher. O objetivo era atrair os alunos para prestarem favores sexuais em troca de aprovação na disciplina. Os crimes ocorreram este ano, mas também há notícias desses atos em 2001, 2015 e 2016.
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mantém decisão que obriga empresa de engenharia a pagar IPTU.
A construtora alegou que não deveria pagar imposto de um imóvel onde foi instalada a clínica que cuida de idosos. Carlos Ribeiro.
O argumento foi de que Lei Distrital de 2011 prevê isenção do imposto para os imóveis onde funcionem instituições de longa permanência para idosos, como é o caso da locatária do imóvel em questão. Mas para a relatora do caso no TJDFT, a magistrada destacou ainda que a atividade principal da sociedade empresária locatária consiste em clínica e residência geriátrica, não se enquadrando na modalidade asilar.
Fotógrafo que teve imagens utilizadas sem autorização receberá R$5.000 de indenização.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Luiz Carlos Pinto.
Uma operadora de turismo e outra de viagens responsáveis pela publicação de 3 fotos do litoral baiano em páginas na internet sem autorização e o devido crédito ao autor terão que indenizá-lo em R$5.000, acrescidos de juros e correção monetária por danos morais. Inconformadas com a sentença, as empresas recorreram ao Tribunal de Justiça. Basicamente, alegaram que as imagens são de domínio público e que estavam publicadas no site da Prefeitura e sem crédito. Apesar dessas alegações, a condenação foi mantida pelo Tribunal.
Após sofrer AVC, morador de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, poderá receber aposentadoria por invalidez.
O homem de 68 anos de idade, representado pelo filho, ajuizou a ação contra o INSS após ter o auxílio-doença cancelado pelo Instituto.
A Justiça determinou a conversão do auxílio-doença do segurado em aposentadoria por invalidez, considerando permanentes os danos causados pelo AVC.
O Instituto recorreu, mas o relator da ação na corte manteve decisão de primeiro grau, pois entendeu que o segurado cumpriu o período de carência de 12 contribuições previdenciárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite, um bom feriado.
E até segunda-feira.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova projeto que impede contingenciamento a convênios em situação regular firmados com estados e municípios.
Senador pede que governo reavalie mudança na composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.
Plínio Valério volta a defender PEC que estabelece mandato de 10 anos para ministros do STF.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou projeto que impede o contingenciamento de recursos para convênios firmados entre estados e municípios a entidades em situação regular.
A proposta seguiu para votação no plenário do Senado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei quer impedir que os convênios em situação regular, firmados por entidades públicas ou privadas, com estados e municípios, sejam alvo de contingenciamento. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que essa interrupção de repasses prejudica obras e serviços essenciais à população.
É inegável o ônus imposto pela União aos governos estaduais e municipais por meio de contingenciamento de transferências voluntárias regularmente autorizadas pela Lei Orçamentária Federal. Multiplicam-se os contratos em plena execução sem qualquer pendência legal administrativa, prejudicados por interrupções unilaterais no fluxo de recursos previstos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, se as metas fiscais não forem cumpridas, a União deve contingenciar recursos próprios e repasses para estados e municípios. A própria lei, entretanto, veda a suspensão de verbas constitucionalmente carimbadas, como as de educação e saúde, e para o pagamento de dívidas.
A saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá receber um reforço de R$ 140 milhões de reais por ano. O dinheiro extra virá das loterias, conforme um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto de lei destina 1% da arrecadação das loterias para a saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A estimativa é de um repasse anual de R$ 140 milhões de reais. Ao ler o relatório, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, explicou que o dinheiro será destinado aos fundos de saúde e não às secretarias de saúde.
Como os recursos do SUS são administrados no âmbito dos fundos de saúde da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o correto é direcionar o montante previsto no projeto para os fundos de saúde.
O autor senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, elogiou as modificações que aprimoraram a proposta.
E sem dúvida nenhuma irá complementar os recursos já tão parcos nos estados e municípios brasileiros.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, completou 4 anos no último dia 5 de novembro. Além de 19 mortos, o desastre ambiental atingiu mais de 500 moradores da região. Repórter Raquel Teixeira.
Mariana, Minas Gerais, 5 de novembro de 2015. A estrutura de contenção de rejeitos da barragem de Fundão se rompe, espalhando 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração por mais de 600 quilômetros de distância e contaminando o Rio Doce. Mais de 300 famílias desabrigadas e 19 mortos, entre funcionários da empresa Samarco e moradores da comunidade. A tragédia completa 4 anos e ninguém foi punido. Quem lembra é o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
Meu estado, o Espírito Santo, foi diretamente atingido pelos rejeitos de minério que contaminam rios e a foz do Rio Doce. Os danos sociais, ambientais e econômicos são incalculáveis. E os responsáveis seguem impunes. O único condenado são as famílias das vítimas, que sofrem com a dor da perda e a certeza da impunidade.
Até agora, 109 acordos de indenizações foram fechados, num total de 65 milhões de reais.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, encaminhou ao governo federal algumas das reivindicações do setor de mineração.
Segundo o senador, os mineradores e garimpeiros querem a abertura para a exploração mineral nas unidades sustentáveis de conservação.
Outra sugestão apresentada é repassar para o município a responsabilidade de conceder licença ambiental para exploração mineral de pequeno porte, a fim de diminuir a burocracia.
Nós precisamos que o governo federal faça alteração de alguns artigos do decreto que permite o servidor público do IBAMA e a polícia que lhe dá apoio a queimarem equipamentos dos nossos garimpeiros quando, claro, estão incorrendo em algum tipo de irregularidade. Nós não podemos mais suportar excessos em todos os sentidos, incluindo o abuso de poder, o abuso de autoridade.
Ao lembrar que a Pastoral da Pessoa Idosa comemorou 15 anos neste mês, o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, fez um apelo ao governo federal para que reavalie a decisão de reformular a composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.
Ele informou que antes do decreto, o Conselho era composto por 14 representantes do governo e 14 da sociedade, o que possibilitava a participação de setores essenciais para proporcionar melhorias na qualidade de vida da pessoa idosa.
Segundo o senador, agora a estrutura prevê a participação de apenas 3 representantes do governo e 3 da sociedade.
Agora eliminando a participação de setores essenciais, como a saúde, a assistência, o turismo, o esporte. São quase 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que as decisões proferidas pela Corte do Supremo Tribunal Federal têm comprometido a segurança jurídica do país.
Na opinião dele, os ministros mudam de opinião conforme lhes convém ideologicamente.
E o primeiro passo para acabar com essa jurisprudência flutuante, na opinião de Plínio, é aprovar a proposta de emenda à Constituição que limita a 10 anos o tempo de mandato dos ministros do STF e estabelece critérios para indicação e nomeação dos magistrados.
É um momento histórico, porque vai mudar, vai definir e vai dizer aquilo que a gente repete sempre, que vai colocar na lei aquilo que a gente diz aqui. Ministro do Supremo pode muito, mas não pode tudo. Ministro do Supremo se acha semideus, mas não é. É um homem, é um cidadão, é um ser humano comum. A lei vai mostrar isso. E você, brasileiro, e você, brasileira, vai saber que o Supremo deve satisfação a você, ao país, à nação e principalmente a este Senado.
A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu em audiência pública a Política Nacional de Biocombustíveis. Os debatedores e os senadores destacaram avanços no programa Renova Bio, mas pediram mais investimentos em pesquisas do setor. Reportagem de José Odeveza.
A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu em audiência pública os avanços e necessidades do programa Renova Bio, que remunera as usinas de biocombustíveis pela produção sustentável. O representante do Ministério da Agricultura, João Adrien, disse que os avanços comprovam o alinhamento do desenvolvimento ambiental e econômico.
Nós sabemos que a sustentabilidade é uma discussão extremamente sensível e que tem uma relevância na discussão global muito séria, mas ao mesmo tempo a gente percebe a dificuldade de que essas ações sustentáveis também seja algo viável economicamente, ou seja, que a sustentabilidade ambiental também tem a sustentabilidade econômica.
Ao defender os investimentos em pesquisas, a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, também chamou a atenção para a diversificação da produção e a diminuição de impostos para os produtores sustentáveis.
Precisamos continuar pesquisando. Tem a macaúba, tem o caroço do algodão. Quantas outras plantas não poderão ter a produtividade para também se transformar em biocombustível? Os desafios são a tributação, um imposto muito alto, para uma questão impactante para o meio ambiente, para a saúde pública. Nós devemos tributar é quem está emitindo, quem está prejudicando o meio ambiente.
Das 423 usinas no país, 178 já pediram certificação pelo programa RenovaBio.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61-991-12-4807. Repetindo, 61-991-12-4807.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Especialistas alertam para risco de novo surto de microcefalia no Nordeste.
Deputadas destacam a campanha de prevenção ao câncer de próstata.
Parlamentares defendem estímulos ao mercado de defensivos biológicos.
Boa noite. Está em análise na Câmara projeto de Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e comercialização no mercado interno de fertilizantes e defensivos biológicos.
Wilson da Fetaeng defende mais investimentos em defensivos que têm como base produtos naturais para o controle de insetos e doenças. Ele entende que é preciso criar normas legais para impedir o aumento do uso de agrotóxicos.
A Universidade Federal de Sergipe realizou o 9º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Segundo João Daniel, do PT, os participantes puderam apresentar trabalhos e trocar experiências relativas à produção de alimentos saudáveis.
Na avaliação de João Daniel, não é mais possível ignorar o uso absurdo de agrotóxicos no Brasil. Para ele, esse excesso serve apenas para enriquecer meia dúzia de empresas internacionais e a indústria farmacêutica, que buscam apenas o lucro sem ter compromisso com a vida e a natureza.
Agricultura.
Tramita na Câmara projeto de Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, que pretende conceder bolsa de estudo integral em instituições privadas para filhos de agricultores familiares vinculados ao Pronera.
Pela proposta, o aluno terá direito à bolsa de estudo desde que tenha renda familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos. A bolsa poderá ser usada em cursos que tenham atividades ligadas à agricultura familiar. O projeto de Frei Anastácio Ribeiro prevê ainda a isenção parcial do imposto de renda de pessoa jurídica sobre o lucro para as instituições que fizerem parte do programa.
Padre João, do PT de Minas Gerais, agradece a população e as lideranças políticas do município de Abre Campo que lhe concederam o título de honra ao mérito. Ele informa que há anos apoia o desenvolvimento de políticas para a agricultura familiar da cidade.
Mara Rocha, do PSDB do Acre, repudia a forma como o ICMBio está agindo contra os produtores rurais que atuam no entorno da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. Segundo a deputada, o órgão está destruindo as propriedades, além de coagir e humilhar os agricultores. Ela lembra que os moradores já estavam no local antes da área ser incorporada à reserva extrativista.
Mara Rocha pede bom senso ao Ministério Público, IBAMA, ICMBio e Exército para encontrarem uma solução pacífica para o problema. Ela agradece o apoio do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do ministro-chefe da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, por terem se comprometido a resolver essa situação.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, registra a presença em Brasília de representantes da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá. Ele destaca que conseguiu, junto ao Ministério da Agricultura, o pagamento da primeira parcela do convênio no valor de R$1 milhão para a construção do galpão do produtor.
Celso Maldaner, do MDB, registra o anúncio feito pelo Ministério da Agricultura de que as autoridades sanitárias da China habilitaram mais 7 plantas frigoríficas de Santa Catarina que poderão exportar subprodutos de carne suína para aquele país. Segundo o deputado, o fato comprova o reconhecimento sanitário para o único estado livre de febre aftosa sem vacinação no Brasil.
Desenvolvimento Regional. Célio Moura, do PT, critica o projeto do governo federal que prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria inferior a 10% da receita. Ele alerta que essa medida pode acabar com o Tocantins. O deputado lembra que o estado tem 139 cidades, das quais 69 contam com menos de 5 mil pessoas.
A rede Nossa São Paulo divulgou pesquisa do mapa da desigualdade da cidade. Os dados, segundo Nilton Tato, do PT, mostram a realidade dos distritos da capital paulista, evidenciando as diferenças entre as melhores e piores regiões.
De acordo com Nilton Tato, em bairros da periferia, como a cidade Tiradentes, a expectativa de vida, em média, fica entre 55 e 60 anos. Já em bairros da classe média alta, como Moema e Alto de Pinheiros, a expectativa de vida chega a 82 anos. Para o deputado, essa diferença demonstra a falta de políticas públicas do Estado na periferia.
Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, comemora os 94 anos de fundação de Criciúma. Com mais de 200 mil habitantes, a cidade possui um PIB superior a R$8 bilhões, tendo um alto índice de desenvolvimento humano. A deputada ressalta ainda que Criciúma concentra mais de 12 mil empresas que geram 60 mil empregos com carteira assinada.
Júnior Mano, do PL do Ceará, celebra os 97 anos de fundação de Nova Russas, comemorados em 11 de novembro. Natural do município, o parlamentar ressalta o crescimento nos índices de educação e infraestrutura conquistados nos últimos anos. De acordo com o congressista, Nova Russas é conhecida como a capital do crochê.
Em recente visita ao município de Banzaê, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, discutiu ações para o desenvolvimento da cidade com lideranças políticas e a população. O parlamentar também esteve em Heliópolis e em Biritiga, onde também conversou sobre a renovação política das cidades e os compromissos com os municípios.
Vladimir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro, reclama que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, não recebe os parlamentares. O deputado relata que o ministro já desmarcou audiências com ele mais de 10 vezes. Ele ressalta que busca discutir com o Executivo Federal os empreendimentos para a região de Porto do Açu, porém nunca consegue falar com o chefe da pasta.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, registra as obras de ampliação dos sistemas de saneamento e de abastecimento de água no município de Cabo de Santo Agostinho. O deputado ressalta que são duas obras fundamentais, com mais de 65 milhões de reais investidos, que já vão surtir efeitos importantes no abastecimento de água em 2020 e, a partir de 2021, no saneamento da cidade.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, discutiu com a comunidade de João Barroca as consequências da possível construção de uma barragem de rejeitos de minério da empresa Bamin, na região de Guanambi. O parlamentar comunica que a Comissão de Minas e Energia da Câmara marcou audiência no dia 26 de novembro com técnicos da Bamin e do governo para tratar do assunto.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, destaca a visita à Brasília de lideranças políticas da cidade de São Pedro da Água Branca, que vieram em busca de recursos para garantir melhorias para o município. O parlamentar se comprometeu em destinar emendas para os setores de saúde e educação da cidade.
O fechamento da parte administrativa da Petrobras em Sergipe preocupa Fábio Henrique, do PDT. Diante do desencontro de informações, o deputado requer ao Ministério de Minas e Energia que responda o que vai ocorrer efetivamente com a empresa no estado.
Fábio Henrique argumenta que, enquanto o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, diz que o fechamento não está sendo tratado, o gerente regional da empresa, Paulo Marinho, diz que o escritório vai fechar as portas em Sergipe no dia 31 de março de 2020.
Grace Elias do Avante expressa seu empenho no sentido de conseguir recursos e compromissos do governo federal para garantir a duplicação da BR-365 no trecho que corta o estado de Minas Gerais. De acordo com a parlamentar, emenda nesse sentido, incluída na LDO, garante verbas para a realização das obras nos anos de 2020 e 2021.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, volta a criticar o pacote de medidas econômicas apresentado pelo governo federal ao Congresso. Segundo o deputado, a proposta do novo Pacto Federativo do governo pretende flexibilizar o teto de gastos com a chamada contabilidade criativa, o que, a seu ver, iria beneficiar somente o mercado financeiro.
No entendimento de Reginaldo Lopes, o governo deveria ter um pacto federativo que mexesse no sistema tributário, pois é nele que se faz o reequilíbrio entre as unidades da federação e se enfrenta a desigualdade de renda no país.
Marcon, do PT Gaúcho, critica o governo federal por, em sua avaliação, não desenvolver políticas para a população mais pobre. No entendimento dele, a intenção do governo de excluir mais de 1.200 municípios com menos de 5 mil habitantes vai piorar ainda mais a situação da população.
Marcon defende que o Executivo retome programas criados no governo Lula, como o Mais Alimentos e o Minha Casa Minha Vida.
Pesquisa divulgada pelo IBGE revela que o Brasil tem 13 milhões e 500 mil pessoas vivendo na extrema pobreza com menos de R$ 145 por mês. Para Vladimir Assunção, do PT da Bahia, esse número é fruto da política de um governo que só beneficia os ricos.
Valmir Assunção ainda destaca a baixa participação de investidores no mega leilão do pré-sal realizado na semana passada. No entendimento do congressista, isso demonstra a falta de confiança para investir no Brasil.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera um erro do governo federal insistir em realizar mega leilões do pré-sal. Segundo ela, a riqueza vale pelo menos 2 trilhões de reais, mas o governo aceita vendê-la para empresas multinacionais por apenas 100 bilhões.
Leônidas Cristino, do PDT cearense, repudia a decisão do governo federal de privatizar a Eletrobras. Para ele, a medida é um crime de lesa pátria e um golpe à soberania nacional.
O parlamentar ressalta que a União já investiu ao longo dos anos 380 bilhões de reais no setor elétrico e agora quer vender esse patrimônio por 16 bilhões de reais. Segundo Leônidas Cristino, esse valor é irrisório, já que a Eletrobras é a maior empresa de geração e transmissão de energia do país.
Habitação.
Projeto desenvolvido pela Associação Indígena Sateré Maué do Aninga, localizada no município de Boa Vista do Ramos, no Amazonas, recebeu o prêmio Lúcio Costa nas áreas da mobilidade, saneamento e habitação.
A premiação é uma indicação de José Ricardo, do PT, na Comissão de Desenvolvimento Urbano. O programa é liderado e desenvolvido por mulheres indígenas para a construção de moradias dignas para a população.
O projeto faz parte do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, do governo federal. José Ricardo, porém, reclama da decisão do governo de cortar recursos para o programa habitacional. Ele alerta que, em Manaus, existem mais de 120 mil famílias sem moradias, que ocupam terrenos irregulares.
Meio Ambiente.
Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, chama atenção para as notícias divulgadas pela imprensa de que o dono do navio Bobolina, supostamente responsável pelo derramamento de óleo nas praias do Nordeste e Sudeste, está sendo investigado por envolvimento em esquema de corrupção nos contratos de fretamento de navios gregos pela Petrobras.
De acordo com Otônio de Paula, as denúncias apontam que o empresário tinha relação com lobistas que intermediavam negociatas na Petrobras para alguns partidos, entre eles, segundo o deputado, o PT.
Mais de 300 lideranças extrativistas da Amazônia estiveram em Brasília para protestar contra as agressões ao meio ambiente e em defesa da manutenção da floresta amazônica.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, conta que os manifestantes depositaram uma coroa de flores no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em homenagem a Chico Mendes, líder seringueiro que tem seu nome gravado no Livro dos Heróis da Pátria.
Vander Loubet, do PT de Mato Grosso do Sul, lamenta o incêndio à beira da BR-262, causado possivelmente por atividade criminosa. O parlamentar informa que o incêndio se espalhou por uma área de quase 100 quilômetros no Pantanal, entre as cidades de Corumbá e Mirando.
Segurança Pública.
O plenário da Câmara aprovou em segundo turno a PEC que cria as polícias penais federal dos estados e do Distrito Federal. Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, comemora a aprovação e afirma que a medida vai valorizar os profissionais e melhorar a estrutura dos presídios, além de avançar na qualidade da segurança pública.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, afirma que o povo Guajajara está consternado com o assassinato do líder indígena Paulino Guajajara, morto por grileiros em outubro, em terras reconhecidas como indígenas pelo Estado desde a década de 1990. Ele manifesta solidariedade ao povo Guajajara.
Bosco Costa, do PL de Sergipe, informa que quer dedicar seu mandato à formulação de proposições que aperfeiçoem a legislação para a melhoria da vida das mulheres. Entre os projetos apresentados pelo parlamentar, 6 são destinados a coibir a violência contra a mulher.
Bosco Costa ressalta que a Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil como o 5º país do planeta com maior taxa de feminicídio entre as 84 nações pesquisadas. Ele cita dados de que uma mulher é assassinada no Brasil a cada 2 horas, sendo que a maior parte dos crimes é praticada por companheiros ou namorados.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, questiona agora como o PT vai lidar com a notícia que saiu na imprensa de que o ex-policial militar Elcio Queiroz, um dos acusados de participar da morte da vereadora Marielle Franco, já trabalhou para o então prefeito de Nova Iguaçu, o ex-senador Lindbergh Farias.
Esporte.
Hélio Costa, do Republicanos de Santa Catarina, cumprimenta as atletas de ginástica rítmica Maria Júlia Rodrigues e Beatriz Matiola Guerreiro, ambas com 13 anos, e também suas técnicas Maria Helena Kraeski e Luísa Matsuo, pelo título sul-americano conquistado em Lima, no Peru.
Saúde.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destaca a importância da campanha Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata. Dados do INCA mostram que, neste ano, serão registrados 68 mil novos casos da doença no país. A congressista alerta que cerca de 95% dos homens que procuram os serviços de saúde já estão no estágio avançado da doença.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, também destaca a campanha Novembro Azul para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ela lembra que, por ser um tumor silencioso e pela resistência dos homens para realizar os exames preventivos, a doença é a segunda causa de morte entre os homens.
Doutora Soraya Manato alerta que, por dia, morrem 42 homens em decorrência do câncer de próstata no Brasil e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, celebra a aprovação de projeto de sua autoria que obriga hospitais a darem publicidade aos direitos de crianças e adolescentes hospitalizados.
Maria do Rosário destaca a criação da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que, em conjunto com a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, realiza exposição com o Unicef e o Instituto Alana sobre a proteção de direitos da criança.
Boca Aberta, do PROS do Paraná, cobra da Prefeitura de Cambé melhorias no serviço de saúde da cidade. De acordo com denúncias recebidas pelo deputado, não tem médicos pediatras nas unidades de pronto atendimento.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara discutiu nesta semana os riscos de o Brasil reunir novamente os fatores que, em 2015, levaram a uma epidemia de casos de microcefalia, especialmente no Nordeste. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
Em agosto de 2015, neuropediatras de hospitais públicos da capital pernambucana observaram um aumento no número de casos de microcefalia associados a anomalias cerebrais. Desde então, pesquisadores desconfiaram da incidência do Zika vírus nesse aumento no número de casos. 4 anos depois, os pesquisadores já descobriram que a gravidade dos casos de microcefalia registrados no Nordeste tem relação com uma bactéria que se reproduz na água, de nome Saxitoxina, e que a exposição à dengue associada à desnutrição tornou os casos mais severos. Para ouvir alguns desses pesquisadores, a Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência pública que contou também com a participação do Ministério da Saúde. O pesquisador em microbiologia celular Flávio Lara destacou que a gravidade dos casos de microcefalia no Nordeste foi resultado de uma junção de fatores que ainda não foram sanados e podem voltar a ocorrer naquela região.
Saxitoxina é um deles, provavelmente. Restrição proteica também, né, de nutrição, também é um deles. A ocorrência da dengue na região ser mais prevalente que nas outras regiões do país também foi um deles. E os próximos passos da pesquisa é procurar por outros fatores ambientais evitáveis para a gente poder se preparar para uma possível futura epidemia de Zika na região.
O professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Renato Molica, lembrou que no Brasil apenas 52% do esgoto são coletados e desse total, somente 46% são tratados, o que leva a condições ideais para a reprodução da saxitoxina, bactéria que não é retirada da água, através do processo de tratamento atual. A coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Thaís Cavendish, lembrou que já existe um protocolo de tratamento da água potável que é atualizado a cada 5 anos. Mas ela reconhece que os níveis de saneamento no Brasil ainda são muito baixos, dificultando esse controle. Para o deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, a pesquisa demonstra que a situação é preocupante e, por isso, precisa ser discutida juntamente com a população.
Demonstra uma necessidade de mais investimento ainda em pesquisa, porque os recursos são finitos, são poucos, né? E como aplicá-los com qualidade que realmente atenda o povo através de pesquisa. Vou trazer para cá o Ministério, os pesquisadores, para debater, para mostrar o conhecimento, para divulgar isso e ampliar a discussão social, esse é o papel da Câmara.
Após 4 anos da epidemia de Zika, o Brasil continua com índices de incidência de microcefalia acima dos níveis mundiais nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Em 2018, a cidade de Belo Vale, em Minas Gerais, registrou 50 casos por 10 mil habitantes, enquanto no restante do mundo esse índice é de 2 casos por 10 mil. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom feriado. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.